saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa tarde a todos, meu nome é Bruno Farina, sou analista econômico do Sicredi e esse é o podcast Análise do Dia. Nós vamos falar sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia nessa quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2025. Começando pelo mercado financeiro, aqui no Brasil a Bolsa teve pouco movimento, negociando praticamente estável em relação a ontem. Entre as ações, os principais movimentos são a baixa de 1,6% da B3, a alta de 4,3% da Azul e a alta de 15% da Aeris, uma companhia de equipamentos de geração de energia. Nos Estados Unidos, não houve negociação no mercado de ações. Passando para o mercado de câmbio, o dólar petax cedeu 0,7%, com a cotação fechando a R$ 6,09, enquanto o dólar comercial cede cerca de 0,8%, em torno de R$ 6,06 por dólar. Já no mercado de commodities, o petróleo Brent avança 1% no principal movimento desse mercado no dia, continuando a alta das últimas semanas e chegando perto dos US$ 77 por barril. No mercado de juros, a curva do DI teve um recuo modesto, centrado nos vencimentos de janeiro de 28 e de 29, cedendo cerca de 10 pontos base. Na negociação que houve pela manhã no mercado de Treasuries nos Estados Unidos, os rendimentos cederam modestamente também, com uma baixa de 2 pontos base no título de 2 anos. Passando para a agenda econômica, aqui no Brasil nós tivemos a divulgação das vendas do varejo pelo IBGE, que está na sua semana tradicional de indicadores de atividade, né, iniciando com a pesquisa industrial, pesquisa do comércio, encerrando com a pesquisa de serviços, né? Então, além da produção industrial, que caiu 0,6% em novembro, nós também começamos a ver uma moderação no varejo. Tanto o varejo ampliado, que caiu 1,8%, quanto o varejo restrito, que teve queda de 0,4%, tiveram quedas maiores que as projetadas pelo mercado, que foram de 0,4% e 0,2%. E o destaque fica, então, para as quedas nas vendas de bens duráveis, que pode apontar para uma moderação no ritmo de crescimento desse tipo de item, que já é puxada pelo crédito mais caro, relacionado, né, ao ciclo de política monetária. Os bens não duráveis, por sua vez, as roupas e os combustíveis, principalmente, ainda tiveram um desempenho forte e tendem a ser mais resilientes, visto que o mercado de trabalho está bem forte e esses bens têm uma relação com a renda, não tanto com o crédito. Apesar da moderação, a atividade ainda está bastante aquecida, na nossa visão, de forma que nós ainda projetamos o PIB crescendo 0,5%, portanto, 0,5%, trimestre contra trimestre, no quarto trimestre do ano passado. Passando para a agenda econômica internacional, no exterior nós tivemos principalmente dados de inflação da China, e dados de vendas de varejo na zona do euro. Na China, os dados de inflação que foram divulgados ontem à noite indicaram que os preços ao consumidor permaneceram estáveis, em dezembro, enquanto a inflação acumulada em 12 meses se aproximou ainda mais de zero, passando de 0,2% ao ano para 0,1% ao ano. O índice de preços ao produtor, por sua vez, registrou deflação novamente, mas acelerou de uma deflação de 2,5% ao ano para 2,3% ao ano. Essa persistência da baixa de preços dos dois índices sinaliza poucas pressões de demanda interna no país, um problema que o governo chinês procura resolver para atingir consistentemente a sua meta de crescimento do PIB, que é de 5% ao ano. Na zona do euro, como já comentamos, nós tivemos a divulgação das vendas do varejo, que embora tenham acelerado em relação ao mês anterior, passando de uma queda de 0,3% em outubro, com um aumento de 0,1% em novembro, frustraram a expectativa do mercado, que era de alta de 0,3% ao mês. Na comparação com novembro do ano passado, 23, né, as vendas do varejo no bloco monetário indicaram um crescimento de 1,2%. A leitura reforça a percepção que a atividade econômica europeia permanece abaixo do potencial. Concluindo, então, para a agenda de sexta-feira, aqui no Brasil, nós temos a divulgação do IPCA de dezembro, bastante importante, para a qual nós esperamos uma alta de 0,51% na comparação mensal, o que leva o IPCA a fechar 2024, os 12 meses de 2024, a 4,82% ao ano, acima, portanto, do teto da meta de 4,5%. No exterior, nós temos o principal relatório sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos, referente ao mês de dezembro, que deve auxiliar a tomada de decisão do Fed com os dados de geração de vagas e taxa de desemprego, que são bastante correlacionados com o PIB e com a inflação também, né, indiretamente. Esse foi o Análise do Dia, um podcast do Sicredi. Nós agradecemos a sua audiência e até amanhã.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!